da Missa à Metade. Ao domingo, na 3, com Xana Alves.
Listas e filas de espera são a ideia que temos do sistema de saúde. Muitos renderam-se a seguros e outros recusam-se a ir a qualquer serviço médico sem fazer uma pesquisa prévia dos sintomas no Google. Quantos de vós não acharam já que padeciam de uma doença fatal quando era apenas uma virose? Uma simples conjuntivite. Mas diz por aí, que surgem cada vez mais pela internet, pioneiros que aliam a tecnologia à medicina e aos cuidados de saúde e a colocam à mão do comum mortal. Doctor, doctor, give me the news, I've got a... Bem-aventurados os que já perceberam que a internet lhes trata da saúde. Esta é a profecia desta semana da Missa à Metade. Bem-vindos, convidados. Juntamente com os meus convidados, vou ajudar aqui um bocadinho a elucidar as pessoas que devem estar neste momento a pensar saúde, internet, isto não será perigoso, procurar sintomas, consultas online. Bom, imagino que muitos já estejam a pensar aqui em que é que isto consiste. Começando aqui pela minha esquerda, o Nuno Ribeiro, Country Manager da Agência de Inovação Faber-Novel, que eu chamo que é aqui o nosso sabichão, o nosso visionário, que nos vai ajudar. E muitos devem seguir também o blog com quem colaboras, né? O Cyber Transistor, e portanto devem saber que tu és um tipo atento ao que está a acontecer e ao que vai acontecer. O Pedro Oliveira, que é professor da Católica, que vem aqui representar a Patient Innovation, que é uma plataforma que depois vai explicar um bocadinho em que é que consiste. Obrigado. E a Sónia Costa e a Anabela Matias, da Linked Care. Só projetos aqui ligados à saúde. Eu acho que é importante começarmos, se calhar, por perceber em que é que consiste cada projeto, para depois as pessoas possam saber um bocadinho, afinal de contas, porque é que vocês estão aqui, não é? Sónia, Anabela.
Então, vou começar eu. A Linked Care, no fundo, é uma aplicação que está online, portanto, pode ser encontrada na internet. Esta aplicação tem dois lados. Tem o lado do médico e tem o lado do cidadão. E procura promover exatamente essa ligação. Portanto, eu, enquanto cidadão, posso online conjugar, reunir os meus dados de saúde. Posso responsabilizar-me pela minha saúde de uma forma muito simples, porque a plataforma é muito intuitiva, basta preencher os meus dados. Posso, por exemplo, fazer coisas como anotar a minha medicação. Portanto, tentamos aqui dar um bocadinho de poder ao cidadão.
Mas é uma espécie de agenda médica pessoal que a pessoa tem?
Não é uma agenda médica, é quase como o nosso registro pessoal de saúde, quase como o nosso bilhete de identidade da saúde.
Mas claro, eu gostava tanto daqueles livrinhos que nós tínhamos, que eram preenchidos pela recepcionista do centro de saúde.
Exatamente, só que depois o problema é que todas essas informações estavam dispersas e perdidas. Quem é que no fundo se lembra onde colocou o boletim de vacinas ou as últimas análises?
Sim, problema recorrente, sim.
Exatamente, então aqui nós podemos conjugar toda essa informação e nunca mais a perder, não é que ela está lá online na nossa conta. Depois temos o lado médico, ou seja, a LinkedCare permite que o médico faça toda a sua prática de forma autónoma. E a melhor parte é que o médico pode se ligar ao cidadão, ou seja, através da LinkedCare eles podem comunicar e partilhar informação.
Ah, muito bem. Patient Innovation.
O que é o Patient Innovation? Bem, é uma rede social e uma plataforma que tem como objetivo facilitar a partilha de soluções por pacientes ou cuidadores, muitas vezes soluções que foram desenvolvidas pelos próprios. Esta plataforma é multilingue, funciona nos 5 continentes, tem um sistema de tradução automática e depois tem um sistema de melhoria dessas mesmas traduções, quando ela não funciona muito bem.
Nunca colocar as traduções à mercê do Google Translator.
Exatamente, temos a possibilidade de melhorar essas traduções, mas uma parte do potencial tem de facto a ver com o facto de pacientes de todo o mundo, doentes de qualquer parte do planeta, poderem partilhar soluções que funcionam para eles com outros pacientes. Uma das coisas que nós constatámos, nós somos investigadores, nomeadamente na área da inovação, e percebemos que há uma quantidade desmesurada de soluções que funcionam muito bem para várias doenças, para muitas doenças crónicas em particular, e que foram desenvolvidas pelos próprios doentes. E que, enfim, às vezes desenvolveram soluções simples, outras vezes desenvolveram soluções bastante complexas, dispositivos médicos, que em alguns casos salvaram a sua saúde, a sua vida.
E vi aquele caso agora há pouco tempo daquela mãe que inventou um sistema para um filho que tinha paralisia cerebral, não era? Para ajudar a andar.
Exatamente, esse é um dos exemplos, mas há muitos. Nós, na nossa investigação, ao princípio, encontramos para aí uma centena deles, de coisas mais complexas, como o Taylor Goldsworthy, um inglês que teve cá há pouco tempo atrás, e que ia morrer. O médico disse-lhe que ele tinha um problema no coração, nomeadamente a aorta dele podia explodir a qualquer momento.
Bem, isso é daquelas notícias.
É chato saber se vai morrer. E a boa notícia é que ele conseguiu desafiar isso, foi para casa, começou a pensar no problema dele e fez um suporte aórtico, uma coisa que depois, mais tarde, ele pediu ao médico para colocar. Também é uma coisa que não acontece muitas vezes, o médico está lá no.
Olha, já agora inventei um sistema ultra sofisticado que me vai salvar.
Se me ajudar a colocar este na aorta, eu talvez sobreviva. E dito e feito, ele, enfim, está, isto foi há 12 anos atrás, ele tem aquela válvula há mais de 10 anos e salvou a vida dele e salvou a vida de muita gente. E, portanto, começámos a encontrar casos destes e depois casos mais simples, quer dizer, em Portugal uma quantidade de soluções muito simples, mas muito úteis para mães e pais e cuidadores e os próprios doentes. Coisas como uma mãe que tinha uma criança que sofre de síndrome de Angelman, nomeadamente no desenvolvimento da criança, este miúdo não se conseguia pôr de pé. E um dia, enfim, a mãe já tinha tentado tudo e mais alguma coisa, um dia ela percebeu, porque foi uma festa, que havia uns balões que estavam, enfim, daqueles balões de hélio que estavam presos no teto, e tinha um cordão e o miúdo saltou de repente para apanhar o cordão. E ela, quando viu aquilo, pensou: uau! Ah é, está excitado com um balão, não há problema nenhum. Vou já comprar centenas de balões, encheu a casa de balões e foi uma festa, porque o miúdo de repente andava a saltar de balão em balão e pouco tempo depois tinha o problema resolvido e andava. Portanto, esta é uma solução muito simples, não é? Mas que dá para perceber o potencial das soluções que são desenvolvidas pelos doentes. Faz sentido,
mas
não é?
Perceberam isso através da investigação? Isto porque existe sempre aquela ideia que alguém que padece de alguma doença vai à procura, tentar perceber mais algumas coisas, mas não tinha esta ideia de que os próprios pacientes pudessem de alguma forma contribuir para solucionar a doença em si, não é?
Não havia essa ideia, por isso é que eu acho que isto é contraintuitivo. Quando nós começámos a falar nisto em conferências, as pessoas ficavam uau, não é? Porque há exemplos absolutamente incríveis de pessoas que salvaram a sua vida. E depois há exemplos mais simples, de pessoas que, enfim, conseguiram que o filho andasse, não é? Mas as histórias nunca mais acabam. E quando nós começámos a pô-las todas juntas, percebemos que, quer dizer, estas histórias têm muito interesse para nós como investigadores, mas têm muito mais interesse para outros milhões de doentes da mesma doença que nunca ouviram falar na solução dos balões, que é uma coisa muito simples e qualquer pessoa pode comprar balões. Ou nunca ouviram falar na solução para limpar os pulmões. Enfim, temos imensos doentes de fibrose quística que perceberam que podiam limpar os pulmões de soluções de maneira que os médicos nunca tinham dito. A literatura médica não incluía estas soluções.
Isso pode mudar a terapêutica de uma série de doenças, por exemplo?
Isto está a mudar, não é? De certa maneira, porque de repente os doentes têm acesso a soluções desenvolvidas por outros doentes que são mais ou menos desconhecidas e faz sentido que os médicos não tenham acesso a estas soluções, porque, repare, é com a experiência diária de lidar com um problema que, no fundo, eu, como doente, enfim, acabo por resolver esse problema, ou pelo menos arranjar
para poder
truques,
viver o meu dia-a-dia, não é?
O meu dia-a-dia, não é?
Claro.
Nós costumamos dizer que a necessidade é mãe de muitas invenções. E, portanto, obviamente, quem tem a necessidade durante o dia-a-dia é que vai conseguir solucionar esse mesmo problema.
Sim, é verdade. Nuno, tu que também és um entusiasta de internet e de tecnologia, na verdade, isto também tem um lado muito democrático, não é? Porque põe-nos todos, enquanto comunidade, a contribuir para solucionar problemas, mas também torna a saúde vá acessível. E eu, quando dizia aqui no texto, quase em tom de brincadeira no início, esta história dos seguros de saúde, não é? Anda o Obama a tentar implementar uma espécie de Obamacare, não é?
Sim.
O famoso Obamacare, e andamos nós aqui todos a tornar, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde cada vez mais restritivo, não é? E mais. E portanto, isto pode ser a internet. Do ponto de vista destes projetos fiáveis, porque eu creio que as pessoas ainda têm um bocadinho de desconfiança daquilo que vem online, porque se trata da sua vida, não é? Mas pode ser uma forma de democratizar cada vez mais o acesso à saúde?
Eu acho que, em primeiro lugar, a internet vem criar uma nova democracia, se quisermos, não é? Vem criar tornar o mundo mais transparente e mais aberto a todos. E soluções como esta, por exemplo, do Patient Innovation, que é o grande catalisador, tipicamente, da inovação, são os problemas, não é? Como é que nós resolvemos determinados problemas? E nada melhor de quem tem o problema para tentar encontrar as soluções para isso. E, portanto, o Patient Innovation, na minha opinião, é, de facto, um exemplo máximo que nós temos aqui de como as pessoas podem, de facto, resolver o seu problema e ajudar em toda a comunidade, divulgando através de uma plataforma e podendo ajudar outros. Portanto, eu acho que a internet vem, de facto, ajudar nesse, nesse sentido. E aqui tens o modelo, e aqui o Pedro fala nesta brochura que nós aqui temos, mas que os nossos ouvintes não veem, do Open Innovation, ou seja, nesta, nesta partilha de informação entre o, os utilizadores e entre estas comunidades. Portanto, nesse ponto de vista, de facto, é, é altamente diferenciador. Depois há um outro lado que a tecnologia vem trazer em cima disto, ou seja, nós temos vindo a ouvir falar cada vez mais dos wearables que estão a chegar e dos connected devices. Eu acho que vai ser um novo grande salto qualitativo e quantitativo que nós teremos a este nível, ou seja, ainda há dias o fundador e CEO do Google, Larry Page, numa conferência do TED Talk, referia exatamente isto na área da saúde. Eu acho que todas as grandes tecnológicas vão entrar repentinamente nos próximos 2 anos na área da saúde, que era através dos wearables, ou seja, de dispositivos eletrónicos e informáticos que nós passamos a utilizar. Fala-se muito do relógio da Apple e de outras pulseiras como o Fitbit, que nós podemos usar e partilhar informação sobre o nosso estado de saúde, que é se essa informação for anonimamente para dentro de uma plataforma ou para dentro de um patient innovation ou para dentro de um Google, saber em tempo real qual é exatamente o nosso estado de saúde. Sim. E nós sermos alertados em cima disso.
As marcas saltaram da parte do lifestyle ou do fitness para uma parte mais séria. Estás a sentir esse pulo? Porque tinhas muito isto com o running, por exemplo. Vês muito isso.
Vês muito isso no running, mas eu acho que a parte fashion e a parte moda vai voltar novamente. Ou seja, eu acho que os dispositivos ainda são demasiado tecnológicos, se quiseres, para serem utilizados por senhoras, por exemplo.
Ainda tenho um ar demasiado techie, nerdy, não é?
E isto vamos ter isto em diferentes áreas, na diferente saúde, não só das pessoas, mas também dos animais, não é? Quem estou mesmo a ver, vai ver muita gente a colocar pulseiras ou coleiras nos cães e nos gatos e a saber o estado de saúde do animal e perceber como é que as coisas estão a evoluir. E, portanto, acho que há um campo enorme a esse nível. Nós sermos alertados sobre, sei lá, pessoas de terceira idade que estão num lar e que se estão a sentir bem ou que se estão a sentir mal, pessoas que estão nos cuidados intensivos, que hoje já tens isso nos hospitais, mas não tens isso na parte doméstica, não tens isso nos lares de terceira idade ou nas casas de apoio à terceira idade ou para crianças com dificuldades. E, portanto, isso de facto vem
se
alterar muito.
Se eu puder aqui acrescentar uma coisa, claro, pegando exatamente no que o Nuno está a dizer, que a LinkedIn já prevendo um bocadinho que nós temos que começar cada vez mais a pensar na parte da prevenção da saúde, tem já a integração com mais de 70 sensores diferentes de desporto, ou seja, quem usar o tal Fitbit, o Nike Plus, o Runkeeper, quando faz o seu exercício físico, sincroniza isto com a LinkedIn Care, com a sua conta do lado cidadão, e depois tem lá descarregado o seu treino, ou seja, consegue acompanhar as calorias que gasta, a distância que percorre, e depois tem sempre um gráficozinho onde vê o seu melhor mês, que é para se sentir motivado, género, ainda não ultrapassei fevereiro, tenho que correr mais um bocadinho. E obviamente que a nossa ideia é depois que isto seja partilhado com o médico, portanto, fazer toda a parte da saúde, mas também do bem-estar físico, portanto, conjugar a saúde não ser uma coisa negativa, ser uma coisa boa que nós queremos manter.
Outra coisa, exatamente, que eu estava a ouvir falar e estava a pensar exatamente nisto, mas também se calhar no projeto no Patient Innovation, na parte motivacional que isto pode ter de comunidade, sentem muito isso? Por exemplo, o facto de tu partilhares não só os teus problemas, mas como também as soluções, pode ser uma destas benesses desta nova tendência, vá?
Eu acho que sim, eu acho que isso aliás é uma das surpresas do nosso projeto. Nós inicialmente, até porque somos investigadores, íamos fazer uma pequena plataforma para estudar como é que os pacientes, como é que os doentes partilham soluções. E começámos a falar sobre isto, e falámos com algumas associações de pacientes, e a reação foi incrível. E falámos disto em conferências internacionais, e de repente havia pessoas a vir ter connosco, mas pessoas não de Portugal, mas pessoas da Malásia, da Austrália, enfim, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão.
Porque falas sempre globalmente, não é?
Exatamente.
Não faz sentido.
E de repente, quer dizer, nós antes de termos aberto a plataforma já tínhamos assinado protocolos com associações dos 5 continentes, toda a gente estava muito interessada em colaborar. Havia pessoas a dirigir-se a nós e a explicar, olha, eu gostava muito de apoiar o seu projeto. And by the way, o meu nome é Richard Roberts e eu sou o Prémio Nobel da Medicina. E, por exemplo, nós temos um advisory board que tem 2 prémios Nobel, que é uma coisa que também não costuma acontecer nos projetos que eu desenvolvo. Enfim, tem
outros indivíduos. Isso é um grande peso de responsabilidade.
Pois é enorme. E obrigou-nos, de facto, a fazer um projeto diferente, porque foram eles que disseram, pá, porque vocês estão a fazer uma pequena plataforma para investigação? Vocês têm é que fazer uma plataforma para ajudar as pessoas. E o efeito de comunidade que tu estavas a falar começou-se a sentir imenso. E deixa-me dar-te um exemplo. Nós encontramos de repente um senhor que é artista de teatro, é um puppeteer, faz marionetes, vive nos Estados Unidos, perto de Washington, na costa de lá, e que tem histórias como, de repente, ele imprimiu para o teatro uma mão que se move, uma mão...
Uma mão biónica.
E pôs aquilo no YouTube, não é? Uma mão grande, gigante.
Sobre sci-fi, sim.
Exatamente, mas o objetivo dele era apenas utilizar aquilo no teatro, e pôs aquilo no YouTube. E, de repente, houve um carpinteiro na África do Sul que ficou sem dedos. Enfim, no trabalho dele ficou sem dedos. E ele sabia que havia a hipótese de ter acesso a uma prótese, há imensas empresas que fazem isso, mas não tinha dinheiro para isso. E descobriu o Ivan Owen, este puppeteer, e mandou-lhe um e-mail, tipo, epá, eu vi uma mão muito gira, eu por acaso agora não tenho mão.
Fiquei sem dedos, dá para
jeito. Fiquei sem dedos, não é? Sim. E não tenho dinheiro para comprar uma mão mais a sério, mas a tua já me desenrascava aqui a situação. E será que tu me arranjas uma mão dessas? E o Ivan, que é absolutamente extraordinário, de repente disse-lhe, claro que sim. E nós nem precisamos de mandar a mão pelo correio, porque eu agora com o 3D printing, com as impressoras 3D, posso-te mandar o código. E se tu arranjares aí alguém que te imprima a mão, eu consigo-te fazer isso. E começaram a trabalhar juntos e de repente o carpinteiro ficou com uma mão do Ivan. Mas de repente o Ivan começou a fazer uma quantidade de coisas, mãos para toda a gente, não é? Porque houve um miúdo no Massachusetts que descobriu que, enfim, também não tinha mão.
Sim.
Isso já sabia, aliás. E o que a seguir aconteceu foi a mesma coisa. Ele mandou-lhe o código da mão. São mãos um bocado básicas, não é? Que depois vão sendo desenvolvidas e de repente o problema estava resolvido. Mas em Portugal, para dar um exemplo português, temos o exemplo de um miúdo que ficou. Um miúdo que sofre de uma doença que é Charcot-Marie-Tooth e que, por causa desta doença, ele tem os vários membros a definhar. Esta, não sei se é a melhor expressão da doença, mas seja os pés, seja as mãos, estão bastante debilitadas hoje em dia e tendem a definhar. E é curioso, porque ele toca piano há muitos anos, e por causa do piano ele, aliás, estava a combater a doença, principalmente nas mãos. Porque ele, ao praticar piano, ele estava a fazer com que a doença, o Diogo, estava a tentar lembrar do nome do Diogo, não evoluísse tão rapidamente. E, portanto, ele conseguiu fazer isso nas mãos. O Diogo tem hoje 14 anos, toca piano há 10 anos, e a doença só foi detectada há 4 anos. Mas, entretanto, os pés estão muito debilitados. E o que é que vai acontecer? Como ele toca piano bastante bem, daqui a algum tempo vai ser operado aos pés e vai conseguir deixar de tocar com o pedal. Quando nós dissemos isto, o Ivan, que está nos Estados Unidos, em Washington, na costa de lá, de repente pensou assim, bem, se ele deixa de poder utilizar os pés para utilizar para carregar no pedal, eu resolvo-lhe o problema. E imediatamente desenvolveu um sistema para que, sem fazer o movimento vertical, mas apenas o lateral, porque esse estudio vai continuar a conseguir fazer, ele resolve o problema. E de repente manda-nos as peças todas prontas para imprimir. E nós temos uma impressora 3D e resolvemos o problema em dois tempos. Ou seja, colaboração entre pessoas que estão em partes diferentes do planeta. Pessoas que não têm nada a ver com a medicina, nem o Ivan. É para petir, quer dizer, nem sei como dizer isto em português, mas faz marionetes.
Eu sou completamente fascinada com a impressão 3D e vamos agarrar essa ideia. Vamos primeiro ouvir uma musiquinha de um tipo que ainda tem os dedos todos e toca muito bem. Desculpem-me aqui a analogia, que é o Jack White. Eyeball Stepper, o novo tema de Jack White que eu adoro e que toca de uma forma extraordinária a guitarra, ainda com os dedos todos e com a mão toda. Vão perceber o que é que isto quer dizer se ouviram a primeira parte do programa. Comigo, para quem só agora começou a ouvir o Da Missa à Metade, temos o Nuno Ribeiro, que é Country Manager da Agência de Inovação Faber Novel, o Pedro Oliveira, que é professor na Católica e que representa o projeto Patient Innovation, e também a Sónia Costa e a Anabela Matias, que representam o projeto Links Care. O lema desta semana, bem-aventurados os que já perceberam que a internet lhes trata da saúde. Estávamos a falar não só de internet agora, antes desta quebra para a música, mas de impressão 3D. E eu confessava-vos aqui em off que sou maravilhada com a impressão 3D porque me cheira sempre a futuro. Portanto, dizias tu que te enviavam peças para imprimir, eu já estou naquela fase em que já penso para além de uma componente, não é? De uma peça, de um objeto, qualquer coisa. Já penso, sei lá, porque não qualquer coisa que vá mais para o lado da biologia, não é? Será que vai ser possível? Será que vai ser possível imprimirmos imprimirmos um órgão, por exemplo?
Vai, já é. Já é possível imprimir veias,
estou tão atrasado,
cartilagens, próteses para substituírem ossos. Portanto, a impressão 3D é de facto uma revolução a esse nível e já são possíveis imprimir praticamente, julgo, qualquer tipo de células. Todos os investigadores
estão... Como é que é possível? Não é? Extraordinário.
Portanto, não é só plástico, não é só material sólido, mas também começamos a trabalhar em material orgânico. E, portanto, é de facto uma revolução enorme.
Só que isto vai ser mais... Aliás, Pedro, tu dizias-me, nunca imaginei estar numa gabinete a imprimir mãos, não é?
Exato, não é provavelmente o que eu fazia. Sim. Até haver impressoras 3D, imprimir dedos e mãos. É algo surpreendente e caricato, não é? Para quem dá aulas na universidade.
Sim, mas será que isto vai ficar assim tão democratizado? Vai passar realmente a fazer parte do processo, não é? Principalmente aqui na área da saúde.
Eu gosto
que é um
palavra...
salto gigante, não é? As listas de espera com transplantes basicamente podem acabar, por exemplo. Certo? Não.
Eu não conheço o desenvolvimento total das impressoras 3D nesta área. Eu acho que ainda estamos muito no início. Já é possível, sei que já é possível imprimir artérias e veias e alguns tipos de órgão, mas é de expectar que toda esta evolução seja muito mais acelerada nos próximos tempos. Portanto, entre tecnologia e medicina, impressão 3D, tudo isso vai ter um salto gigantesco nos próximos anos.
Pois, eu também acho que imprimir tecido biológico vai demorar mais tempo. Já se faz, mas faz-se muito experimentalmente. Agora, o que já se faz é absolutamente extraordinário, porque só nas próteses, não é? As próteses têm a característica de serem sempre únicas e são sempre caras, não é? Tipo, há pouco falávamos sobre as próteses do Ivan e quer dizer, quando a gente pergunta, mas quanto é que custa uma mão das tuas? Ah, custa para aí 5 euros, não é? Por oposição a 20 mil.
Como é que é possível? Sim. E algumas delas até feitas, eu tenho um familiar que usa uma prótese feita, parece em próteses do tempo da Segunda Guerra Mundial, quer dizer... São produzidas ainda de uma maneira até tosca, não é?
Sim, claro.
Mas... Não é aquela prótese de carbono que nós achamos que vimos nos atletas de alta competição.
Certo. Não, claro que não, não é? Mas a outra desvantagem das próteses é que muitas vezes é por tentativa e erro, não é? Que ela não funciona. Se a coisa custar 5 euros, dá para fazer muitas tentativas, não é? Por exemplo, as crianças crescem e as próteses mudam. É muito fácil fazer isso com impressoras 3D. Já as outras próteses, não é? Sabemos que os sistemas nacionais de saúde já não têm sequer dinheiro para isso e portanto realmente abre aqui uma quantidade de oportunidades.
É verdade. É. Uma das coisas que estás a falar agora é que é o fator custo, não é? Estas inovações todas que estamos aqui a falar podem, por exemplo, anular uma série de custos associados à gestão dos serviços de saúde, dos serviços públicos de saúde. Começam a perceber que existe alguma aceitação por parte de alguns organismos nestes sistemas de consulta remota, de validar esta informação trocada em rede, ou ainda há uma certa desconfiança?
Alguma, logicamente, não é? Porque a questão é essa mesma que referiu há bocadinho, é que estamos a falar de saúde. Por exemplo, através da LinkedCare, o paciente e o médico conseguem fazer uma consulta vídeo nesse contexto clínico seguro. Portanto, ou seja, já não tem que falar via Skype, que pode ser uma ligação que cai, que não é segura. Portanto, nós preocupamos-nos em responder essa necessidade que nós sabemos que existe. Ou seja, as pessoas querem estar em contacto com o seu médico, mas de que forma? E, por exemplo, o vídeo vai nos poupar aqui uma ideia que eu tive, uma deslocação. Se for uma consulta, por exemplo, de seguimento ou de rotina, a pessoa através do vídeo liga-se rapidamente e poupa aqui alguns custos.
Aliás, um dos fenómenos que está a acontecer exatamente são pessoas que faltam a consultas porque não têm como se deslocar. Ou, quer dizer, aliás, eu ainda no outro dia ouvia uma coisa que a mim me pareceu que não tinha lógica nenhuma e acho que também vai parecer a vocês, como é que alguém que é do Algarve vai a uma consulta, por exemplo, a Coimbra, quando pode ir a Lisboa, que são menos de 200 quilómetros. A própria distribuição.
Sim, desta
não faz
forma,
muito sentido.
O médico até pode estar noutro país. Ou seja, nós temos por acaso um testemunho nosso de, como toda a gente sabe, em Portugal muita gente está a emigrar, não é? Eu também tenho várias amigas que emigraram e uma coisa que elas fazem quando vêm de férias é aproveitar para ir ao médico. Acho que isto é normal. E então, nós temos um médico que deu testemunho que tem alguns pacientes que já emigraram e ele continua a acompanhá-los com a LinkedCare porque pode falar com ele através do vídeo. Ou seja, isto é espetacular porque...
Mas isto para as novas gerações, lá está. Eu agora estava a pensar aqui, com 70 anos, eu provavelmente vou ter o meu registro clínico todo em formato digital, não é? Já? Em várias plataformas.
Medida em tempo real. Medida em tempo real, eu acho que é importante. E é uma grande diferença, ou seja, nós temos muitas vezes para fazer um diagnóstico, é naquele momento vamos fazer um eletrocardiograma, uhum. não é? Pode ser o eletrocardiograma ligado todo o dia.
Agora, não é?
Não é?
Está,
já.
Está no
e permanentemente. E partilhar no Facebook, se quiseres. Mas de facto, tu tocas num ponto que me parece muito importante, que é a questão da confiança.
Uhum.
E eu acho que o ponto é sempre, e quando falamos de internet e quando falamos destas novas plataformas, é de facto um fator altamente diferenciador. E nós hoje habituámos-nos a confiar numa série de empresas e numa série de marcas. Apple, Google, Facebook, onde nós partilhamos toda a nossa informação. E eu acho que estas grandes organizações são as melhor posicionadas hoje em dia para guardarem também essas informações. E eles sabem disso, não é?
Seja, agora temos aquela aplicaçãozinha para o iOS, como é que é?
Qual delas?
Sobre a saúde, que vai ser para iPhone também.
Tens várias, tens imensas.
Que standards, agora
tens
não
muitas,
me
desde,
o nome.
Desde as que utilizam a câmara para perceber o teu batimento cardíaco, uhum. Portanto, tens imensas e vai ser uma explosão que vamos ter nos próximos tempos. E quem é que vai guardar esses dados? Muito possivelmente é a Apple no seu iCloud.
O servidor na Índia.
Num sítio qualquer.
No Paquistão, sim.
O facto é que isso vai acontecer. E o Pedro, que é investigador, e as pessoas que são investigadoras nestas áreas, vão ter imensos dados que podem ser partilhados anonimamente. Ou seja, eu posso chegar a uma médica e dizer, estão aqui os meus dados clínicos, seja presencialmente ou à distância,
uhum.
e partilhar naquele instante, ou decidir, eu vou partilhar os meus dados com os investigadores, sem eles saberem quem é o Nuno Ribeiro e o que é que o Nuno tem, quais são os problemas que tem.
Ao nível da investigação científica, a tua amostra torna-se
gigantesco.
Gigante, não é?
Esse era o ponto que o Larry Page falava no TED, neste último TED, sobre isso, ou seja, todos nós podermos partilhar as nossas informações de saúde. Há pessoas uhum. que já partilham órgãos depois de morrerem e têm isso, muitas delas, por escrito. E, portanto, é partilhar enquanto seres vivos, enquanto pessoas que estamos a viver, qual é o nosso estado de saúde e, quando temos patologias em comuns, ou podemos até antecipar problemas que possamos vir a ter, ou seja, podemos ser alertados e dizer, atenção, cuidado com o seu estado de saúde, vá fazer exercício físico, não coma tantas gorduras, aquelas coisas que os médicos nos dizem.
Sim, é verdade.
Mas que sai num alerta, num telemóvel, ou num smartphone, ou num iPad, ou no próprio computador, ou nos próprios wearables que nós vamos utilizar.
Sim, então, porque esta nossa geração habituada a tudo isso que acabaste de dizer, já tem dificuldade em aceitar que tem que se deslocar a algum sítio para fazer seja o que for, não é? Porque à partida está tudo à nossa mão.
Há aqui um outro ponto que me parece importante também, ou seja, já temos um outro exemplo, e sem querer desviar muito da nossa conversa, nós conhecemos já um protótipo interessante, chama Google Glasses, portanto aqueles óculos da Google, uhum. que tiram fotografias, que filmam, etc. Nós achamos, e eu acho em particular, que esses óculos vão ser muito utilizados, especificamente, já estão utilizados na área da saúde, portanto já temos médicos a operar à distância ou a apoiarem outros médicos que estão a fazer uma intervenção cirúrgica à distância, e em países subdesenvolvidos, por exemplo, e mesmo em países desenvolvidos isso já acontece, com especialistas nos Estados Unidos a apoiarem operações em Portugal ou em Espanha. Mas vamos ter, ou seja, pessoas que podem prestar os primeiros socorros, imagina um INEM, que tem um enfermeiro que não é um médico, mas que está a ser acompanhado, que tem o Google Glasses e que no centro de apoio tem um médico que lhe vai dando todas as instruções, ou consultas remotas, que em vez de serem por Skype podem ser por alguém que está a observar o paciente e a explicar e a receber instruções de outra pessoa que está num centro médico, por exemplo.
Uhum.
Portanto, de facto, isto vai mudar imenso a forma como nós vamos olhar para a saúde, a forma como nós olhamos para o atendimento da saúde, para os custos. E mais do que isso, há pouco falavas dos custos, mas eu acho que há coisas que não têm preço, e o preço da saúde ou o preço do bem-estar de todos nós não tem de facto preço, e portanto, mais do que o custo, ou seja, isto vai-nos sair mais barato à nossa saúde pública, ou isto vai-nos sair não só mais barato, mas vai prestar uma melhor assistência, muito mais rápida, em tempo útil, salvando várias vidas. Como é que vamos jogar em cima disto, não é? Portanto, eu acho que os governos e os organismos e as instituições privadas, uhum. que têm interesse nestas áreas, obviamente, têm aqui um novo ângulo de olhar para este...
É um estudo de mercado, aliás, é criar mercado previamente, porque, como sabemos, não é? Pelo menos os ocidentais estão a envelhecer a um ritmo... acelerado, a nossa população está a envelhecer bastante e portanto isto é criar já mercado. Não existe a tentação, e agora falaste das marcas privadas, nomeadamente por exemplo das farmacêuticas, de querer começar a dominar alguns destes sistemas online. Pedro, o teu sorriso denunciou-te.
Sim, eu enfim, sem referir nomes, posso dizer que temos sido abordados por várias que estão okay. muito interessadas em colaborar connosco e em patrocinar.
É tentador, não é?
É muito tentador, porque dava-nos jeito algum do financiamento que eles têm e que estão disponíveis para partilhar. E aliás, estamos a ver como é que tratamos de organizar as coisas de maneira a que eles possam partilhar algum do dinheiro que têm.
Eu não estou a dizer que isto é vender alma ao diabo, longe de mim. Antes, pelo contrário, estou a dizer que se eu próprio trabalhasse numa farmacêutica, eu dizia, não, espera lá, que eu tenho que... Isto é um bom caminho para mim.
Eu conheço mal a indústria farmacêutica do ponto de vista de trabalho, mas a indústria farmacêutica tem também investigadores.
Claro,
não é?
Claro.
Portanto,
claro,
tem pessoas a trabalhar no laboratório. E, portanto, se estes dados que todos nós temos, todas estas informações que os pacientes decidem partilhar, puderem partilhar com os laboratórios para investigação...
Pois lá está. É um banco de dados gigantesco, não é?
Sim.
Porque senão um dia destes vamos ter, e eu acho que é inevitável, na minha opinião, vamos ter um dia destes o Google a ter investigadores também na área da saúde e a descobrirem...
É possível. Quer dizer, já nos dizem tudo. Já nos dizem para onde é que podemos ir de carro, a que horas é que temos que ir para qualquer lado, compromissos é que temos, o que é fixe, o que é que não é fixe.
É público que a Apple contratou vários médicos, vários zoólogos, várias pessoas na área da medicina que são colaboradores da Apple. Não estamos a falar de engenheiros informáticos, estamos a falar de pessoas na área da medicina. Calculo que o Google também o fez, calculo que a Microsoft também o esteja a fazer.
Assessores, conselheiros, whatever.
Não, eu acho que são mesmo pessoas para trabalhar.
Será? Vai ser genial.
Eu acho que é por aí que eu acho que é o próximo caminho das tecnológicas. Repara, eu acho que quando olhas para um Google ou para uma Apple hoje, eu já não vejo uma empresa tecnológica, vejo um conglomerado de empresas que atuam em diferentes áreas. E eu acho que a saúde é, de facto, aquela que está no próximo radar deles, de qualquer uma delas.
Porquê que se torna, porquê que saúde se está a tornar tão apelativo? Porquê que é um segmento tão apelativo neste momento?
Bem, porque potencialmente somos todos doentes, não é? E conhecemos alguém que é doente e conhecemos alguém que tem uma doença crónica ou mesmo fatal e que vai morrer. E acho que isso, aliás, este aspecto emocional deste setor é especial. Quer dizer, eu lembro-me de fazer apresentações sobre o setor da saúde e antes eu estudava à banca. E a minha investigação até não era muito diferente. E, quer dizer, quando comecei a falar de doenças crónicas e raras e a fazer apresentações de casos concretos, enfim, as audiências paralisavam e ouviam-me com uma atenção que eu nunca tinha ouvido before. Antes. E é muito interessante porque há pouco estávamos a falar das resistências, das dificuldades, das desconfianças. Eu, que não tenho nada a ver com medicina, nem de perto nem de longe, fiquei muito surpreendido porque alguns dos nossos principais apoios vieram da área da medicina. Quer dizer, os prémios Nobel são da área da medicina, que estão agora no nosso advisory board. Um deles, por acaso, também é Prémio Nobel da Química. Mas alguns dos nossos principais apoiantes em Portugal são, sei lá, a Helena Canhão, que é a nossa Chief Medical Officer, é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é reumatologista, é médica. Através da Helena, trouxemos, de repente, uma quantidade de outros médicos que estão disponíveis para nos ajudar. Um dos momentos mais interessantes neste processo foi quando, ao falarmos com o Mass General Hospital, que é um dos melhores hospitais do mundo, em Boston, eles se viraram para nós e disseram: isto é muito interessante, nós gostávamos muito de divulgar a vossa plataforma junto dos nossos doentes. E eu, uau, enfim, fiquei tão surpreendido, não é? Fiquei a desconfiar, será que eles são mesmo um dos melhores hospitais do mundo? Porque
o meu projeto é absolutamente genial, ou estes tipos que não sabem nada do que é.
Pois,
que
enfim, eu gosto de pensar que é um bom projeto, mas realmente a aceitação que tem tido surpreende-me. Obviamente, eu acho que a credibilidade tem que se conquistar e, no nosso caso, o facto de nós termos agora, e é a Helena Canhão que já referi que lidera esse processo, por exemplo, um sistema de screening em que algumas coisas que são potencialmente perigosas não entram na nossa plataforma, ajuda-nos a ganhar ajudou-nos a ganhar credibilidade.
A triagem de informação acaba por ser bastante importante, não? Porque senão eu vou ao motor de busca e a coisa é mais aleatória.
Exatamente. Nós não fazemos a validação médica das soluções que entram lá. Isso era impossível porque nós não estamos limitados a nenhuma doença, a nenhuma geografia, a nenhuma língua, não é? E, portanto, realmente a dimensão potencial do nosso projeto é enorme. Portanto, não dava para fazer validação médica. Mas se forem coisas que sejam intrinsecamente perigosas, não entram na nossa plataforma. E isso só é possível porque temos pessoas, como médicos, que se voluntariaram para nos ajudar. E, obviamente, isso dá-nos credibilidade, não é?
Claro.
E ter prémios Nobel muito associados ao projeto ajuda-nos. E são pessoas que não dão só o nome. São pessoas, quer dizer, o Richard Roberts já esteve 3 vezes em Portugal para trabalhar connosco nisto. E nós já tivemos com ele outras 3 vezes em Boston e noutras partes, para além de contactos permanentes.
Qual é a perspectiva que o Nobel da Paz tem para um projeto...
Nobel da Medicina.
Da Paz, desculpa. Só me lembro de Nobel da Paz. Nobel da Medicina. Qual é a perspectiva que um Nobel tem de um projeto desenvolvido num país... pequeno, na cauda da Europa, que ultimamente é só falado pelas piores razões. Vocês têm sentido isso nos vossos projetos? São mais ou menos validados por isso? Ou esse preconceito não existe?
Portugal tem as condições ideais para testar projetos desta forma por alguns motivos. Por exemplo, Portugal, ao nível do tamanho, não é um país muito grande, não é um país muito pequeno. Ao nível das próprias pessoas, nós somos pessoas que gostamos de adotar novas tecnologias. Uhum. Por isso, antes pelo contrário, eu acho que o facto de estarmos em Portugal a começar, e a LinkedCare também é totalmente portuguesa, é exatamente por causa desse motivo, por nós vermos o valor do nosso país. Nós, às vezes, é uma questão de perspectiva, podemos estar na cauda da Europa ou na cabeça, depende. E eu prefiro pensar um bocadinho assim. Portanto, acho que por esse motivo, pelo menos a nossa parte, não temos qualquer tipo de resistência, antes pelo contrário.
Tem sido uma vantagem, então?
Sim, eu concordo com o que tu disseste. Acho que no nosso caso nós tivemos imensa sorte, porque na altura em que eu comecei a desenvolver o projeto, eu estava no MIT, em Boston. E eu estar no MIT e ter alguns dos nossos colaboradores que são das melhores universidades do mundo, isso facilitou.
Claro, claro.
Realmente, quando eu conheci o Richard Roberts, eu estava com o chapéu do MIT. E isso facilitou.
Ótimo cartão de visita, não é?
É um para ótimo cartão de visita, sim. Não é? E a partir daí, não é? Algumas das pessoas que estão no nosso... Os nossos principais apoiantes são pessoas que estão nas melhores universidades do mundo. E isso abre-nos portas. Não é? Realmente, se eu estivesse a tentar fazer este projeto... só com o meu chapéu português e o chapéu da católica, não era a mesma coisa. Enfim, alguns dos convites que nós tivemos até agora têm muito mais a ver com as nossas afiliações americanas do que portuguesas. Enfim, nós fomos convidados para ir às Nações Unidas apresentar o projeto e acho que
Bom, aqui é ter jogo
mais...
de cintura, é tirares partido da tua rede de contactos e vais ter conversa, e tens de ser português ou não, não é? O Think Global também parte daí, por aí.
Mas eu acho que esta experiência do Pedro... Ele é português, certo?
Eu sou português, mas num daqueles países que anda na moda pelas piores razões do mundo, não é?
Sim, mas eu acho, é verdade que o país tem estado com a autoestima em baixo, mas eu acho que nós portugueses somos muito bons nisto. Ou seja, para além de sermos um povo inovador, e já lá vamos, eu acho que aquilo que nos diferencia até no mundo é esta capacidade de nos darmos com múltiplas culturas, múltiplos países. Eu nunca tive obstáculo nenhum por ser português e ter relações internacionais ao longo de toda a minha vida pessoal e profissional. E sempre fomos um país e pessoas bem vistas lá fora, não é? Portanto, eu acho que isso é muito positivo e o facto de termos portugueses... Nós somos um país internacional, ou seja, temos dimensão internacional a todos os níveis. Não é só no desporto, Cristiano Ronaldo é de facto o nosso maior embaixador, mas temos talento em todas as indústrias, desde a banca, com o Arto Osório, por exemplo, na saúde, o António Damasio. E, portanto, eu acho que...
Mas já foi orador de uma TED Talk, não foi? Acho que também já foi orador de uma TED Talk.
E, portanto, eu acho que o talento nacional não tem motivo nenhum para estar com problemas de autoestima. Eu acho que nós somos, de facto, um país brilhante a esse nível. E, portanto, temos estas condições. Mais do que isso, eu acho que no nosso ADN nacional está o espírito da inovação. E nós esquecemos-nos ao longo do tempo, passámos aqui vários problemas na gestão, principalmente do país e das de algumas organizações, mas eu acho que a inovação faz parte do nosso... O pessoal é que já se esqueceu do tempo dos descobrimentos e de termos inventado uma série de instrumentos.
Não olhamos é para o bright side da coisa.
Exatamente.
Achamos sempre que é tanta coisa e afinal onde é que foi tudo parar?
E portanto, esquecemos-nos aqui de alguma parte desta nossa história, que eu acho que isto tem a ver com o nosso ADN português, que é esta capacidade de chegarmos lá fora, fazermos amigos e as pessoas simpatizarem connosco, percebemos que somos pessoas trabalhadoras e honestas, maioritariamente.
Isso será sempre um bom cartão de visita, não é?
Esse é o grande cartão de visita,
ou
seja, há pouco falávamos na confiança e na importância da confiança. Eu acho que nós, como povo, transmitimos confiança a qualquer que seja
ainda estamos
o nosso
bem catalogados, não é verdade?
Eu acho que estamos,
acho que
muito
ainda
bem.
Estamos bem catalogados.
Muito catalogados.
Vamos fazer uma coisa que eu não sou médica, mas sei que faz muito bem à saúde, que é ouvir uma boa música. Charles Bradley. Bem-aventurados os que já perceberam que a internet lhes trata da saúde. Quem começou a ouvir o Da Missa à Metade desde o início saberá certamente que isto faz todo sentido. Quem não começou vai perceber agora no final. Convidados, mesmo em tom de fecho, o que é que há de novo, o futuro dos vossos projetos, elucidem aqui e abram aqui as mentes aos nossos ouvintes em relação a este tema.
Ok, então em modo de pitch final, a LinkedCare é uma aplicação que é gratuita para médicos e cidadãos e sempre será. Procura dar ao cidadão poder sobre a sua saúde, onde é que estão os meus exames, onde é que estão as minhas análises, onde é que estão os registros que o médico fez dos meus dados, estão na LinkedCare, portanto, tirem partido disso. E agora, a partir de Portugal, vamos começar a tentar tratar da saúde de outras nações, nomeadamente na Irlanda, no Brasil e já no próximo ano nos Estados Unidos. E esta é a nossa aventura e espero que as pessoas queiram fazer parte dela.
Ótimo, ótimo, Pedro.
Bem, o Patient Innovation é uma plataforma e uma rede social sem fins lucrativos, global. Tão global que quando o programa estiver no ar, eu estou a caminho de Singapura para falar do projeto numa audiência bastante significativa em Singapura.
Uhum. E eu já estarei a ver a cura para a minha rinite.
Sim, já, espero que já esteja curada nesta altura.
Já esteja curada,
sim. Vamos continuar a expandir-nos globalmente, enfim, porque há doentes em todas as partes do planeta, há pessoas certamente interessadas em ter acesso a este tipo de conhecimento, mas estamos também a lançar outras iniciativas no âmbito do Patient Innovation, como um prémio que vamos querer lançar aqui em Lisboa, que será o Patient Innovation Award, que todos os anos trará a Lisboa alguns dos casos mais interessantes que nós identificámos de doentes que resolveram, enfim, uma parte da sua doença ou encontraram maneiras de lidar com a sua doença.
Um prémio atribuído a um doente.
Atribuído a vários doentes,
vai,
exatamente.
Isso é engraçado, não é? Não vais atribuir ao investigador, mas sim ao paciente.
Ao doente, porque
acaba por ser
tipicamente,
não é?
Às vezes é o investigador que é doente também e que foi ele que desenvolveu essa solução.
Sim.
E, além disso, estamos a tentar desenvolver outras aplicações para interface com o nosso site, com a nossa plataforma, para, por um lado, facilitar a recolha de dados, não é? Medir, sei lá, os níveis de açúcar no sangue continuamente e estar constantemente a dar esses dados à nossa plataforma, porque esses dados podem, no fundo, permitir até validar algumas das soluções que já lá estão na plataforma. E, de certa forma, um dos nossos sonhos é tentar, no futuro, conseguir fazer uma coisa que ainda é bastante preliminar, mas que é facilitar testes clínicos através da nossa plataforma. Fazer toolkits, fazer ferramentas para facilitar a recolha de dados junto de pacientes, junto de doentes, porque eles tendem a juntar-se na nossa comunidade, e isso pode ser útil para, não apenas para a farmacêutica, que já há pouco falámos sobre isso, mas até para que outros doentes, que também são inventores, possam ter informação interessante sobre, enfim, o impacto que a sua solução está a ter.
Claro, na verdade é uma coisa que nunca podes desdobrar em infimos caminhos, não é?
Claro, deixa-me só dizer, há bocado falava naquela solução do paciente que limpou os pulmões.
Uma das coisas, boombox, não é?
Com o speaker, pondo as colunas que são à frente dos pulmões. Uma das coisas que ele a seguir fez, que é fabuloso para permitir perceber se aquilo estava a funcionar ou não, foi mandar aquela solução a muitos pacientes e depois mandar-lhes também balanças, porque a balança, medir a quantidade de expectoração que a pessoa faz, é um indicador muito importante para eles. Portanto, eles querem fazer muita expectoração por dia.
Tinha um método,
portanto,
esse senhor.
Tinha um método, não é? Aliás, ele depois desenvolveu o produto, não é? E quase que fez os testes clínicos. Porque eu garantir que nós todos fazemos muita expectoração e podemos medir, eu fizeste 150 gramas, eu fiz 200 gramas, é um bocado, enfim.
Eu imagino um momento Shark Tank, com um paciente a tentar vender uma ideia a ser vendida por 500 milhões, qualquer vez assim, porque de repente começou a limpar os pulmões com uma coluna. Nuno, ideias inovadoras.
Bem, eu não tenho projeto, como sabes, mas espero manter-me de boa saúde.
Não, mas tu és um olheiro.
A apoiar todo este tipo de projetos e a acompanhar as novas tendências.
Acompanhar as novas tendências. Mas diz-nos aí uma que em breve rebenta aí à mão de toda a gente.
Acho que já falámos de quase todas elas, não é? Se calhar alguma ainda está em algum investigador que ainda está a preparar, mas é de facto, eu acho que os grandes players tecnológicos tenderão a entrar tipicamente nestas áreas. Isto que o Pedro que estava a referir aqui, que tu, que és dos mídia também, como eu, nós ouvimos no passado que era o consumidor produtor de conteúdos também, ou seja, o produtor e consumidor, que é também o quem tem o problema, ou seja, o doente, que é também o inventor ou o seu médico, ou seja, cria a sua solução. E, portanto, estava-me a recordar neste paralelismo, ou seja, que é típico da internet, aquilo que falávamos quase no início do programa, nesta democratização, nesta analogia entre consumidor e produtor, temos também o paciente, se quiseres, que também produz a solução para resolver o seu problema. E, de facto, eu acho que isso é o grande driver, se quiseres, o grande motivador e o grande acelerador destes processos de inovação, nestes modelos de Open Innovation que o Pedro defende também aqui no Patient Innovation.
Tem uma coisa a mim que me agrada imenso, que é esta noção de proatividade, de comunidade, não é? Que é fazer as pessoas mexerem-se para resolver problemas e não delegar essa responsabilidade só aos outros. Tenho que agradecer aos meus convidados que me ajudaram a ter aqui um programa muito saudável nesta manhã de domingo. Foi mais um Da Missa à Metade. Passem pelo nosso Facebook em Da Missa à Metade, deixem as vossas sugestões, partilhem os nossos programas. Eu certamente vou responder a todas as mensagens e aqui o Paulo Castelo também. E vamos deixar-vos também com mais uma música que faz muito bem à saúde, com o nosso querido Legendary Tigerman, que vai estar a tom de sugestão, amigos, e que os meus convidados confirmam, ir ver um bom concerto. Faz sempre bem. Dia 9 de Abril em Coimbra, dia 10 em Porto Alegre, dia 11 em Vila Nova de Famalicão e dia 12 em Alcobaça. Não há desculpa para não saírem. Cuidem de vocês, caros ouvintes, porque eu hei de ser a amiga Olga desta rádio. E quero-vos frescos e fofos cá para me ouvirem. Até para a semana.